Esses são os melhores e piores filmes do mundo. Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente revisita filmes que foram massacrados pela crítica ou pela bilheteria na época do seu lançamento e hoje são vistos com olhares mais carinhosos, considerados clássicos cult, como a gente gosta de falar aí na cultura pop. A última vez que a gente teve um episódio desse programa foi no ano passado, mais ou menos nesse período, faz um ano exatamente, a gente falou de Star Wars, o Ataque dos Clones, para os fãs de Padmé. Estamos de volta com mais episódios do programa, é porque a gente produz tantos episódios de podcast que às vezes a gente até esquece que existem tantos programas no Mala Dourada. E hoje nós vamos falar sobre ele, Garoto Infernal. Esse programa está sendo pedido há tanto tempo por seguidores e por alguns dos integrantes do Mala Dourada também. Teve gente no Mala Dourada que, quando estávamos selecionando o filme dessa vez, imediatamente pediram Garoto Infernal. Não tem jeito, fez história. E hoje vamos falar desse clássico que não recebeu o carinho que merecia e hoje todos que são decentes da cabeça amam Garoto Infernal. Eu sou o apresentador deste episódio, Rafael Mendes, e temos um time de comentaristas sensacional. Estou aqui com ela, que está desacostumada a estar no podcast comigo apresentando, Ana Júlia Colares.
É verdade. Tem tempo que o Rafa não apresenta, estou acostumada comigo ou o Felipe. Admito desde já que eu fui a pessoa que, no momento que ele falou gente, vai ter melhores e piores filmes do mundo, Garoto Infernal, eu mandei automaticamente, não tinha como ser outro.
Eu abri pra votação depois, mas inútil, né? Eu já sabia que Garoto Infernal ia ganhar, porque Ana Júlia já tinha cantado a pedra. E quem acompanhou o voto da relatora foi ela, Isa Abdala.
Olá, galera. Eu estou muito ansiosa para falar muito que bem. Acredito que todos aqui vamos falar muito que bem desta obra-prima do cinema.
E temos uma convidada. Faz tempo que a gente não recebe convidado no Mala Dourada também, se parar pra pensar. Faz muito tempo. E hoje, para retomar o nosso queridíssimo hábito de ter convidados no programa, estamos recebendo ela, a maravilhosa Gabriele Brito.
Olá! Tá de paraquedas aqui. Fiquei muito surpresa quando me convidaram, muito honrada. E é isso, eu sou Gabi. Acho que é o mínimo que vocês podem saber sobre mim, que eu sou uma cinéfila chata, que gosta de Garoto Infernal. E é isso.
Todos os requisitos necessários para estar nesse programa. Obviamente, tenho que deixar o alerta, mas nós vamos dar spoilers sobre o filme, eventualmente, sim ou não, talvez. Então, se você não assistiu Garoto Infernal, por favor, assista o filme. Ele está disponível no Star Plus, eu reassisti um dia desses. E depois venha aqui para conferir o nosso programa, por favor, para a gente não estragar a sua experiência maravilhosa que será assistir Garoto Infernal. Eu trouxe um contexto para quem não sabe detalhes sobre o filme, que são interessantes de saber. O filme foi dirigido pela Karen Kusama, que é conhecida por trabalhar em duas séries muito aclamadas sobre mulheres, que é The L Word, que é uma série que fala sobre o universo de mulheres lésbicas, que acho que foi ao ar entre 2000 e 2010, na primeira década do século, né? E fez muito sucesso, foi muito popular por muito tempo, até hoje é muito popular entre as sáficas. E Yellow Jackets, que está fazendo muito sucesso hoje com uma das melhores séries de drama da atualidade, que fala sobre aquele time de futebol feminino que ficou no meio de uma floresta depois de um acidente de avião e fizeram coisas duvidosas para sobreviver. A Karen Kusama trabalhou nessas duas séries, ainda está trabalhando em Yellow Jackets, né? Que Yellow Jackets está saindo. Mas o nome mais pesado nessa produção é de Diablo Cody, roteirista que ganhou o Oscar por Juno, o Oscar de melhor roteiro original, por aquele filme maravilhoso, eu adoro Juno. Esse foi o primeiro filme que ela escreveu depois de ganhar o Oscar. Então havia muita expectativa quando ela disse: estou voltando para o cinema, galera, e vou escrever um filme com a Megan Fox e a Amanda Seyfried estrelando o filme. Que já eram populares, né? Megan Fox já estava fazendo Transformers, ela fez Transformers 1 e Transformers 2, ficou popular lá, não das melhores maneiras, foi muito sexualizada, coitada. E a Amanda Seyfried, que fez o maravilhoso Mamma Mia, que quem não acha Mamma Mia musical, está errado. E tem outros membros no elenco também interessantes, mas são homens, né? Os homens são menos relevantes nesse filme. Como Johnny Simmons, que fez o curta de Whiplash, o papel do Miles Teller na primeira versão. O J.K. Simmons, que fez o Whiplash nas duas versões e ganhou o Oscar por Whiplash. E também é o nosso querido Jonah Jameson de Homem-Aranha. E o Adam Brody, que já fez DLC, já fez Shazam. Temos alguns nomes, né, no elenco. E tinha tudo pra dar certo, mas recebeu 46% de aprovação no Rotten Tomatoes. Esse crime de nota. Eu fiquei revoltado quando eu soube dessa informação, porque eu não sabia da nota do Garoto Infernal no Rotten Tomatoes.
Eu já vou agora soltar um fun fact. A Gabi já sabe, pois a gente tinha um projeto na faculdade, que era um cineclube, eu e a Gabi participávamos, e a gente já discutiu esse filme lá. E eu soltei esta informação de que não é o Adam Brody que canta no filme. Não é ele. A minha vida ficou muito triste com essa informação.
Eu fiquei sabendo também que não é ele que canta. Eu fiquei assim, nossa, a voz do Adam Brody é tão bonita, né, Garota Infernal?
Quem que canta?
Quem canta é o Ryan Levine. Ele não é famoso, ele é de uma banda chamada Wildling e uma outra banda chamada The Social Glows, mas ele faz um dos membros da banda no filme, da tal banda indie, né?
Foi um fato curioso e interessante. Mas eu acho que também não valia muito a pena colocar alguém famoso, senão as pessoas iam reconhecer a voz e ia ser estranho.
Quando o Rafael falou, se você não assistiu esse filme, volte e assista no Star Plus, tá errado. Você tem que voltar pra 2009, 2010 pra assistir esse filme. A magia desse filme tá naquela época. Toda vez que eu assisto esse filme, eu me vejo criança sentada do lado da minha irmã, chocadas com o que a gente tava vendo, com o beijo de Megan Fox e Amanda Seyfried. Isso marcou a minha vida, gente. E a vida da minha irmã. Isso é um marco temporal na vida da geração Z.
É como a minha amiga Ana Júlia diria, you had to be there.
Mas eu já vou entrar aqui numa pauta de discussão que isso que a Isabela falou, na verdade, é o oposto, né? Se a gente for colocar na prática, o filme ele é muito mais bem visto agora do que ele foi na época.
Ah, mas eu gostei do filme quando eu assisti da primeira vez. Mas a maioria das pessoas não gostou, né? E por quê, né? Vamos falar sobre esse tal tópico. Os pontos mais criticados do filme foram a narrativa. Quem critica essa brilhante ideia de colocar uma garota para matar homens para poder alimentar a própria beleza? Que brilhante! Eu acho particularmente brilhante. E é interessante porque ao longo do filme, ele revela por que que ela tá assim, né? Que é justamente porque ela foi sacrificada pela banda indie, porque a banda indie queria fazer sucesso e não tinha mais espaço para outras bandas indie fazerem sucesso no mundo. Nossa, é realmente muito realista. Em 2009, só o que tinha era banda indie, né? Quem não cresceu escutando banda indie ali no final da infância e começo da adolescência tá maluco. Porque era a minha fase, né? Era a minha idade. Era saturado de banda indie. Faz todo sentido eles terem que fazer um pacto com o diabo pra fazerem sucesso, né? Eles tinham que sacrificar uma virgem. E a Jennifer, que é a protagonista, não era mais virgem, né? E por isso que teve um efeito rebote. A banda fez sucesso, só que ela continuou viva e com sede de vingança por homens.
Isso é já, inclusive, um ponto bem legal do roteiro do filme, que aí é um ponto criticado, mas já vemos aqui que não faz sentido ser criticado, porque eles desfazem o clássico de filme de terror, que é a menina que é virgem sobrevive. Na verdade, ela sobrevive porque ela não é virgem. E isso, por si só, já é um diva. Eu não consigo terminar as minhas ideias, eu só finalizo com algum elogio.
Gente, eu acho que isso da narrativa, colocarem o terror de uma forma diferente, num contexto escolar, que nem eles colocam, é muito incrível. É um dos poucos filmes de terror que se passa numa escola que eu gosto. Que pra mim, na época, era terror, né? Que eu assisti como um filme de terror. Eu assistindo estava aterrorizada, mas hoje em dia eu viro e falo que diva feminista matando homens.
E eu acho muito inteligente porque eles não explicam na ordem cronológica o que foi que aconteceu com a Jennifer, né? Tipo assim, ela só desaparece e depois ela reaparece como se nada tivesse acontecido. Assim, toda ensanguentada, com uma cara completamente apática, mas como se nada tivesse acontecido. E começa a matar homens no outro dia e aí tu fica assim, por que que ela tá fazendo isso? O que foi que aconteceu? E aí tu volta pra explicar lá no meio do filme, no meio pro final, que ela senta pra explicar pra Need o que foi que aconteceu. E aí a gente volta naquela cena de flashback. Eu também acho isso super inteligente. Ao invés de eles simplesmente mostrarem na ordem cronológica o que aconteceu, ao invés de, tipo assim, serem óbvios.
Eu gosto muito da narrativa que a menina mais popular da escola, a mais bonita, é a melhor amiga da menina mais nerd, assim, entre aspas, da escola. E que quem é que tá se fudendo mais é o gostosona. E tipo assim, não, o foco não é na nerdzinha coitadinha, vamos dizer assim.
É, tem isso também. Eles quebram com alguns padrões, assim, de estereótipos de filme adolescente. Mas eu acho que a maior quebra que eu gosto nesses estereótipos de filme de terror e de filme adolescente, que a Ana Ju comentou, é justamente essa relação do roteiro com questão de sexualidade e virgindade e tal, que é a grande diferença. E geralmente filme de terror coloca a protagonistazinha que é virgem certinha pra fazer um paralelo com a gostosa sexualmente ativa pra dizer que tal jeito é certo, tal jeito é errado, e no final quem sobrevive é a menina que não faz nada entre muitas aspas de errado. E no caso, o que acontece em Garota Infernal é que, tipo, a protagonista, que é a Megan Fox, ela não é a virgem entre muitas aspas santinha. E a nossa santinha da história, ela passa por um amadurecimento sexual na história. Não é como se ela terminasse em virgem também, sabe? Então
Então, eu adoro o roteiro de Garota Infernal, porque a Diablo Cody, ela realmente coloca muitas camadas nesse filme. E eu acho que eu já vou adiantando aqui a minha opinião, é que um dos motivos que eu acho que o filme não fez muito sucesso é porque as pessoas demoraram pra se tocar dessas camadas, que são justamente elas que deixam o filme interessante.
Isso tem muito a ver. Um ponto também que fez o filme não fazer sucesso na época é porque eles venderam o filme completamente errado. Isso daí eu acho que hoje em dia já é consenso geral. Eu até achei uma época que talvez fosse proposital, mas depois lendo e vendo uma entrevista que foi a Diablo Cody e a Megan Fox conversando nos 10 anos do filme, eu percebi que realmente não foi isso. Foi um erro mesmo. A produtora lá queria uma roteirista que ganhou o Oscar. Tipo assim, eles só queriam ela e aí viram Megan Fox, adolescente, e venderam um filme como um filme extremamente sexualizado dela. E não é isso. Gente, esse filme ele é pra mulheres e gays. E ele foi vendido pra homens héteros de 13 anos. Homens não, né? Garotos héteros de, tipo, 13 anos. É um público completamente diferente. Eles não entendem essas camadas, sabe? Eles não entenderam na época. Eu falo isso porque o meu irmão foi um desses, tipo... Ele foi assistir o filme e ele falou, filme merda, sabe? Que filme ruim. Porque não é pra ele. Simplesmente não é pra ele, mas foi vendido pra ele na época. É um erro muito, muito feio. Se vocês forem parar pra ler, assim, de fato, quais foram as campanhas de marketing que eles fizeram. Na exibição teste foi justamente isso. Eles chamaram, tipo, adolescentes de jogadores de futebol americano, assim, sabe? Não é pra esse público. E venderam o filme todo errado. E agora que ele tá chegando na audiência que era pra ele ter sido desde o começo, que era, tipo, meninas, mulheres, jovens. Não que homens não possam gostar do filme, mas a Diablo Cody falou sobre isso. Era esse o público que ela queria atingir. Porque era muito inspirado, claro que não, em uma história real, mas, tipo, nas vivências dela. Quem tava assistindo ele não era quem devia estar.
Eu vi um meme ontem no Twitter de um cara falando assim, vocês sabiam que tinha uma linha de bonecos marketing da Disney que era chamada de Disney Heróis, que tinha o Hércules, o Peter Pan, o Robin Hood, tipo como fazem com as princesas, por que que isso nunca vingou? Aí uma menina retweetou e falou assim, o que brilha nos gays e nas mulheres não brilha nos homens, não adianta. E aí eu fiquei assim, nossa, faz todo sentido. O que que os caras queriam realmente competir com as princesas da Disney, né? É essa a ideia, é um marketing, pô, é um marketing direcionado, que é bem feito, que não foi feito de fato, tem que concordar com a Júlia. Outro ponto que foi muito criticado no filme é o tom irregular. Segundo os críticos, dizendo que o tom é irregular, pra mim não é irregular. Pra mim é completamente coerente, porque eles ficam dizendo que o filme não se decide se ele é uma comédia ou se ele é um filme de terror. É os dois! Ele pode ser os dois. Eu acho super engraçado e ao mesmo tempo eu fico com medo em vários momentos. Eu acho mais engraçado do que fico com medo, sim, mas eu ainda fico com medo em vários momentos e eu acho que funciona muito bem quando ele quer ser engraçado. Funciona muito bem quando ele quer ser terror. E aí o pessoal ficou falando, ai, porque tem que decidir se é um ou outro. Deixa eles ser os dois, cara.
Mano, aí eu acho que já é encheção de saco, sabe? Porque, por exemplo, teve Megan e Megan é a mesma proposta e, tipo, não vi ninguém reclamar.
E Boris.
Mas eu acho que volta pra situação de que Garota Infernal foi um filme muito à frente de seu tempo, sabe?
Sim.
Exatamente.
A galera de 2009, eles não tinham isso. Não tinha uma comédia que era um filme de terror, que era um romance. Não existia isso naquela época.
Eu acho que talvez se Jennifer's Body tivesse sido lançado agora, na década que a gente tá, ele teria feito mais sucesso, sabe? Teria recebido o amor que ele recebe hoje em dia. Mas é muito isso que foi colocado, ele é à frente do tempo. Não tinha tido despertar do movimento feminista tão forte como a gente tem hoje em dia pra as pessoas terem entendido melhor o filme.
Isso é muito verdade. As pessoas não tinham a mesma mentalidade que tem hoje, né? Uma mentalidade mais progressista e o filme sofreu bastante com isso.
Tem um trecho de uma entrevista, que acho que até a Kiana já tá falando, que tem da Diablo Cody com a Megan Fox, e ela fala que quando ela tava em conversa, acho que era de e-mail, com o pessoal da publicidade do filme, o cara deixou bem claro pra ela que a ideia dele pra fazer publicidade do filme era de Megan Fox hot, sabe? Então por aí a gente já tira como eles estavam lidando com a imagem da Megan Fox, sabe? Como mulher na indústria.
É, a Megan Fox, ela sofreu muito com isso, né? Por conta do Transformers, por conta de como o Michael Bay sexualizou ela na franquia. E ela ficou por muito tempo marcada com essa imagem sexualizada, né? As pessoas, elas gostavam de assistir filmes da Megan Fox porque a Megan Fox era vendida como a grande gostosa de Hollywood, né? E aí ela sofreu bastante com isso. Os filmes que ela fez sofreram bastante com isso. Nunca prestaram muita atenção no talento dela, só na aparência física.
E isso, eu acho que isso é um dos motivos pelo qual ela fala, e a Amanda também, que é um dos filmes favoritos da carreira dela, porque eu acho que foi uma das primeiras vezes que a Megan Fox recebeu um roteiro e falou: meu Deus, meu trabalho não é só ser bonita. Eu tenho com que trabalhar aqui, eu tenho uma personagem com camadas e coisas pra fazer com ela. E fez muito bem. Tanto a roteirista quanto a diretora já falaram em entrevista que ela foi a primeira opção delas e pra mim não tinha outra pessoa pra fazer. Eu acho que o fato dela ser esse símbolo sexual é proposital também. Ela era pra Hollywood o que a Jennifer era na escola, assim, basicamente.
Que analogia. Caralho, como pensa, né, Ana Júlia? Puta que pariu.
Exatamente, de Titânia.
Chegou a hora da gente elogiar o que já foi elogiado antes e que a gente quer falar bem de novo. Cara, os diálogos de Garota Infernal são muito inteligentes. Indo pra além das camadas que a Gabi já falou aqui, que a Diablo Cody colocava, das reviravoltas de roteiro, de como o roteiro foi construído, que a gente falou, da história da banda indie. O que eu acho um ponto muito genial, eu sempre falo dessa história da banda indie, porque eu acho muito inteligente esse negócio de banda indie querer fazer sucesso num tempo saturado, sabe? Eu realmente me relaciono com isso que eu vivi, né? E aí, os diálogos pra mim são geniais, é um melhor que o outro. Eu fiquei indignado, porque eu tinha um efeito Mandela na minha cabeça, de que aquele diálogo onde a Amanda Seyfried pergunta: você está matando pessoas? E a Megan Fox fala: não, eu estou matando garotos. Eu achava que aquele diálogo estava no corte final do filme, mas não está. Ele está num trailer só. E aí eu tinha um efeito Mandela de tantos memes que eu assisti, que eu achava que o diálogo estava no filme e ele não tá. E quando eu reassisti agora um dia desses, não tá. Mas tipo assim, até o diálogo que não tá no filme eu acho inteligente pra caralho.
Não tá na versão estendida, Rafa?
Pô, na versão estendida, porque a versão que tem no Star Plus não tem coisa. E eu já vi gente na internet falando, tipo assim: nossa, minha fala favorita não tá no filme, que é justamente essa, entendeu? Mas eu adoro essa fala. Pra mim ela é canon. Mesmo que ela não esteja no filme, pra mim ela está. Tem tantas outras, por exemplo, aquela que o menino emo convida a Jennifer pra assistir Rocky Horror e ela fala assim: por que eu quero ver um filme de terror sobre boxeadores? Eu acho tão inteligente essa também. Esses diálogos são tão bons, cara, porque é tipo assim, eles capturam toda a essência de um filme de comédia com terror que precisa ser capturado. Tipo assim, se tu não acha engraçado e estranho todos os diálogos desse filme, não assistiu o filme certo.
Pegando esse ponto da banda indie, um ponto positivo pra mim é a música do filme, que foi feita pelo Panic at the Disco, New Perspective. Essa música é muito boa. Eu amo que eles escolheram o Panic pra fazer. Faz todo sentido com o que é o filme. Enfim, gente, sério, muito boa. O Rafael, eu acho que ele tinha esquecido que essa música existia.
Eu esqueci! Eu montei a trilha sonora desse episódio e eu, obviamente, deixei New Perspective por último, porque essa música é o marco atemporal. É um cultural reset, né? Todo mundo sabe disso. Há um antes e o depois de New Perspective. Por que eu esqueci de comentar isso antes? Eu perdi pra Ana Júlia, sendo que eu montei a trilha sonora do episódio. Eu adoro essa música.
Eu era fã de Panic.
Mas quem não era fã de Panic? É complicado. Tipo assim, até se você não era fã de Panic, você gostava de Panic, sem saber que gostava de Panic. Era Panic. Muito boa essa colocação, Júlia.
Um outro ponto positivo do filme pra mim, narrativo, é a construção da amizade da Nid com a Jennifer. Acho que assim, nós, mulheres, todas já tivemos uma dinâmica de amizade no mínimo similar. Gente, no mínimo similar, assim, sabe? Sendo pra uma ou pra outra, eu acho que em algum momento cada uma foi uma ou outra, sabe? Eu vou falar de Helena Ferrante, Rafael, mas não é sobre mães dessa vez, é sobre amizade. A tetralogia napolitana também trabalha muito bem isso, e a melhor definição dessa dinâmica de amizade que eu já vi foi num meme do Twitter, que era falando tipo assim: um homem nunca vai saber o que é passar por uma amizade feminina extremamente homoerótica, que acabou, que apenas acabou. Esse filme trabalha isso muito bem, porque, gente, o que é a relação delas? É tudo muito bem feito, são tantas camadas.
O tempo todo tem uma tensão entre elas, né? É muito interessante, mas elas são amigas, é isso que é foda. Eu acho que eu entendi teu ponto, é uma relação muito específica, tem que ter vivido pra tu entender os níveis que ela chega, né?
Eu acho que justamente essa amizade delas é o que traz a mais profundidade pra história e esse, tipo, aí o que a gente vai sair do sangue, do assassinato, passar mais pra um fator humano, que geralmente é isso que acaba carregando a história de fato nas costas e trazendo as pessoas pra narrativa. Mas é que o relacionamento delas é muito complexo, é o que falaram, tipo, de ter muitas camadas, mas é porque, tipo, não é só, ah, elas são muito conectadas, tanto que a parte do plot final do filme tá relacionado com o fim da amizade delas pra conseguir, tipo, matar a Jennifer, mas é porque, tipo, elas têm não só também a relação homoerótica, como também tem um ódiozinho, assim, tem essa parte mais complicada que a gente vê, por exemplo, a Nidhi, ela admira muito a Jennifer, dá pra perceber que ela fica tentando, tipo, aprender com coisas com a Jennifer. Tem essa relação da Jennifer ensinar algumas coisas pra Midge, mas a gente percebe que talvez no fundo a Jennifer, ela é um pouco insegura e ela também tem essa admiração pela Midge, porque ela fica tentando ir atrás de todo homem que a Midge tem um certo interesse em tá, conquistar as coisas que ela tem. Então, tipo, essa relação de insegurança e de competição, entre aspas, rola pros dois lados, só que é uma coisa que não é falado abertamente, pelo menos da parte da Jennifer, pra Midge. Então eu acho isso um fator muito interessante do roteiro.
A Jennifer é muito ciumenta. Ela é mais ciumenta do que o namorado. Que, se a gente for falar mais pra frente, eu defendo ele. Defendi ele no dia da reunião. O nome dela, na verdade, não é Nidhi. Nidhi é apelido. O nome dela é Anita. O que, tipo, por si só já tem o significado desse ser o apelido dela, que foi um apelido que a Jennifer deu pra ela. Só que, no final, realmente, quem é mais carente, de fato, as duas são. Mas a Jennifer é muito mais. E, justamente, ela vai atrás do menino gótico lá, porque ele é amigo da Nidhi. E ela fica revoltada no final quando ela não consegue conquistar o namorado. Então, tem muito a ver com isso. Ela vai muito atrás do que a Nidhi tem. Só que parece não fazer sentido, porque se você colocar numa balança, olhar de longe, a Jennifer tá muito melhor do que ela. Mas existe essa relação entre elas muito, assim, como a Gabi falou, sabe? Uma admirando e querendo ter o que a outra tem.
De longe não é um relacionamento muito saudável, assim.
De longe, de perto, de todos os ângulos.
Inclusive, parabéns pra Megan Fox e pra Amanda Seyfried por criarem, né, essa conexão que conquistou tantas meninas e criou tantos bissexuais nessa nova década.
Tem que parabenizar mesmo a atuação delas duas, mas sem sacanagem, elas atuaram muito bem nesse filme. Eu realmente concordo com o que a Ana Júlia falou da Megan Fox ter ficado feliz ao ver um roteiro que pedia atuação dela, pedia talento dela, porque ela realmente atua muito bem nesse filme. Ela é muito convincente como a popular do colégio e depois como a popular possuída. Eu acho ela muito convincente como uma vilã de filme mesmo, como o inimigo do filme. Eu não esperava que ela fosse se sair tão bem. E as pessoas não falam muito sobre como ela foi uma vilã difícil. Assim, ela foi mortal, ela fez muitas vítimas e ela ainda entregou muita camada pra personagem, né? O que me leva a outro ponto, que é a carga emocional do filme. É isso tudo que a Ana Júlia falou sobre a Jennifer ser carente, sobre a relação de amizade das duas, sobre como tem uma resolução emocional no final, depois da morte do Chip, né? E como, tipo assim, vem muito carregado disso. E elas entregam muito isso no papel. A Amanda Seyfried, ela tem indicação ao Oscar, ela é vencedora do Emmy, então, tipo assim, nunca colocaram em xeque o talento da Amanda Seyfried. Mas da Megan Fox sempre foi colocado, porque ela sempre foi um sex symbol. Então, sempre lembravam dela como a gostosa de Hollywood e nunca pelo talento. E eu acho que esse filme é uma prova já há muito tempo de que a Megan Fox tem talento, e ela tinha talento. Nesse filme ela mostrou todo o talento dela. E pra terminar, eu queria fazer um elogio pessoal. Eu adoro o trabalho da maquiagem desse filme. Quando a Megan Fox abre a boca e fica com aquela boca de monstro pra engolir os homens, eu acho que é tão bem feito. É uma maquiagem muito bem feita, é assustadora. E é muito bom a transição da boca dela normal pra aquela boca toda de carnificina, né? Eu acho genial, muito bem feito o trabalho de maquiagem mesmo. E é maquiagem, tu pode perceber que aquilo ali é muito maquiagem, menos efeito visual do que maquiagem. E eu adoro quando usam muito efeito prático e pouca maquiagem, como usaram nessas sequências.
Muito melhor do que a maioria dos filmes que a gente vê hoje em dia de possessão, né? Que esse filme quase não foca tanto nesse negócio de possessão, mesmo ela estando possuída. Mas esse filme dá um show de como fazer, na verdade, um filme de uma possessão demoníaca. Eu acho que a maquiagem é incrível quando ela tá muito tempo sem matar os homens, que ela vai ficando meio doente. A cena, gente, dela queimando a língua. Ah, para. É incrível, tudo é incrível.
Nossa, a cena dela queimando a língua, tu desbloqueaste uma memória agora. É realmente muito boa essa sequência. Muito boa mesmo.
E ela fala de forma muito natural sobre tudo. Eu amo, acho que isso é a parte que mais me pega. A comédia do filme, pra mim, tá muito nela falando dos maiores absurdos do mundo, como se fosse, assim, qualquer terça-feira.
Qual é o legado que Garota Infernal deixou? Há um legado. Como a gente falou no começo, é um filme que entrou para a cultura pop. É um filme que virou o clássico cult do cinema. Hoje tem fãs, tem uma fanbase de Garota Infernal que defende, né? Somos alguns dos integrantes. E, assim, em bilheteria, não fez muito mais sucesso do que na crítica, né? Ele fez quase o dobro do orçamento do filme. O orçamento foi de 16 milhões e arrecadou 31,6 milhões, né? Então, as pessoas também não foram muito no cinema. Como a Ana Júlia falou, marketing também não foi muito legal para as pessoas irem no cinema e darem bilheteria para esse filme. Mas ele foi um marco nas carreiras da Megan Fox e da Amanda Seyfried. Como falamos extensamente, elas já se reuniram para comemorar o aniversário do filme. E elas lembram do filme com muito carinho. E os fãs lembram do filme com muito carinho nas carreiras delas também, né? Mas o mais importante, e aqui veio da minha pesquisa, né? Não tô no meu local de fala, mas as mulheres daqui da equipe podem confirmar, né? Ficou marcado Garota Infernal como um ícone do feminismo. E isso é algo subjetivo, né? Não posso opinar. Mas eu vi na internet, fiz as minhas pesquisas devidas, né? Pra não ficar pegando fake news aqui à torta e à direita. Que o filme teve uma grande relevância pro movimento Me Too. Pra quem não lembra, a gente teve aquele grande boom do movimento Me Too ali em 2016, 2017. Quando começaram a se pronunciar contra os abusos em Hollywood. Especialmente sofridos por mulheres. E especialmente cometidos pelo infame Harvey Weinstein. E o filme fez um grande papel nesse movimento. Ao falar da positividade sexual feminina, ao falar das mulheres como personagens mais centrais no cinema, e o filme foi utilizado no movimento, né? E o que é um padrão dos filmes escritos pela Diablo Cody, porque assim como aconteceu com Juno, esse filme aqui fez parte de um movimento, né? Um movimento grande nos Estados Unidos. Apesar de Juno não ter sido do jeito que a Diablo Cody queria, porque como Juno fala de gravidez na adolescência e dar para adoção e talvez aborto, o filme foi muito utilizado pelos protestantes pró-vida para tentar criminalizar o aborto nos Estados Unidos, e a Diablo Cody já se manifestou dizendo que não era isso que ela queria dizer com o filme, e as pessoas entenderam completamente errado. Mas Garota Infernal, eu acho que surtiu o efeito que ela queria, porque ela sempre apoia aí a utilização do filme nesses movimentos.
Quando elas gravaram essa entrevista que a gente já mencionou várias vezes aqui, elas falaram muito disso. A Megan Fox falou muito sobre toda essa carreira dela no cinema, então eu acho que isso também acaba colaborando pro movimento, porque não é só o movimento, ele fala muito sobre assédio, né? Ele é basicamente sobre assédio que atrizes sofreram e abusos, mas isso também tem relação. Você ser vista só como um objeto sexual e não ser valorizada e ser, enfim, da forma que a Megan Fox era, também tem relação, também é uma forma de abuso, e ela com certeza já sofreu muito assédio do público e de produtores e de diretores e tal. Então, até o erro de marketing, que a gente também já falou sobre isso no filme, também é uma forma de desvalorizar, porque não deram atenção pro que a diretora do filme tava falando, porque a roteirista do filme tava falando. Eles pagaram e fizeram o que tava na telha deles. Isso tudo também é um comportamento abusivo, tem muita relação. Pra mim, o filme, ele é um clássico cult feminista, pelo conteúdo do filme em si, mas também muito pela história que envolve a produção dele toda.
E assim a gente encerra o nosso episódio 5 de Os Melhores e Piores Filmes do Mundo sobre Garota Infernal. Eu particularmente já planejava falar desse filme há muito tempo, mas fiquei muito feliz que teve gente que topou embarcar nessa. Tem que valorizar todas as pessoas que valorizam Garota Infernal. Queria agradecer a presença das minhas comentaristas do Mal Adorada, Ana Ju e Isa, a dupla dinâmica, elas. Obrigado pela participação. E queria agradecer especialmente a nossa convidada, Gabriele, que topou participar desse episódio hoje, mais cedo. A gente convidou ela faz algumas horas pra gravar, e ela, como uma pessoa muito solícita, aceitou e contribuiu bastante. Ela estava com medo de não contribuir, mas ela contribuiu e fez toda a diferença aqui no programa, como a Ana Júlia já sabia que ela faria.
Oh, primeiro, obrigada pelo convite, gente. Era pra eu estar se dando pra prova agora, mas prioridades, né?
É isso aí. E queria agradecer também a vocês que escutaram a gente até aqui falando super bem sobre Garota Infernal. Obviamente, passar os recadinhos do coração que a gente sempre deixa no final dos programas. Escutem os nossos outros programas de áudio do Mala Dourada. A gente tem um podcast numerado com episódios novos esse mês. A gente tem o Em Cena, que acabou de cobrir a última temporada de Succession. Ainda estamos em depressão por conta desse final. E vamos cobrir em breve Invasão Secreta da Marvel Studios, com a apresentação de Isadala, que vai passar 6 episódios falando de Marvel, é isso mesmo. Também confira os outros episódios dos nossos outros programas. A gente tem 30 minutos de soco sem perder a amizade. A gente tem Valkyrias, a gente tem Ohio e também tem a Neon Haseo. Confira as nossas críticas, nossos conteúdos no feed do Mala Dourada. Confiram tudo que a gente entrega lá nos stories, todos os nossos joguinhos. Confira o nosso site maladourada.com.br. Vou repassar a dica que a Ana Júlia gosta de passar. No site do Mala Dourada você pode pesquisar alguma crítica específica. Você não consegue fazer isso no nosso Instagram, mas lá no maladourada.com.br é só jogar na aba de pesquisa e ver o que a gente escreve, é mais fácil de encontrar. E também tem críticas exclusivas que só saem no site, como editoriais também. E é isso, até a próxima e tchau.
Tchau.
Tchauzinho.
Tchau.